Falei que esse é um domingo muito, muito especial. Né? Há uma unção, uma presença aqui neste lugar tão linda nos nossos corações, daqueles que têm buscado, jejuado. Não é só um domingo especial porque estamos terminando um período de jejum, mas porque também hoje estamos concluindo mais um plano de leitura bíblica. É o plano Firmes até o Fim, não é verdade? Olha, eu digo para você que realmente a pandemia não tem sido fácil, não foi fácil. Mas se você, só nesta pandemia, está andando conosco no plano de leitura, você já imaginou, você já tem ideia quantos livros você leu? Sabe, eu acho que muita gente falou, nesta pandemia eu quero fazer algumas coisas, eu quero arrumar coisas lá em casa, eu quero deixar alguns trabalhos concluídos. E eu vi muita gente dizendo, eu quero ler livros. Quantos livros você leu? Quantos livros nesse tempo aí você leu? Eu li alguns livros. Eu li alguns livros que eu pretendia ler e me deliciei nesses livros. Maravilhoso. Não é? Muito bom mesmo. Mas, se você fez conosco o plano de leitura bíblica, você leu 30 livros até agora. 30 livros inteirinhos. Inteiros, completos. Alguns maiores, outros menores, mas livrões. Dos mais sagrados, dos mais profundos, dos mais transformadores. Se você terminou conosco aquele plano de leitura, Decisões Determinam, Definem o Destino, você leu 2 Samuel, 1 e 2 Reis e Eclesiastes, três livros lá no comecinho da pandemia. Depois você leu A Igreja Continua, 15 livros. 15 livros você leu. E se você leu agora o Firmes até o Fim, que nós começamos em Mateus, Marcos, Lucas e João e fomos até o Apocalipse, hoje estamos terminando os dois últimos capítulos, você leu mais 12 livros, sabe quantos são? 30 livros. 30 livros. E nós estamos terminando de ler Apocalipse. Exatamente quando nós passamos por um momento tão difícil. Isso não é coincidência. E eu não tive dúvidas nesta vez, neste domingo, nem sombra de dúvida de que mensagem pregar. Porque eu estava lendo Apocalipse semana passada e esta semana. Eu não tenho dúvida nenhuma que o título da minha mensagem seria esta, o meu desafio para toda a central, Firmes até o Fim. Esse é o título da minha mensagem. Exatamente o título deste plano de leitura maravilhoso que nós fizemos, que foi tanto alicerce para a minha vida e para a minha família. Firmes até o fim. Nós estamos enfrentando meses de pandemia, uma crise enorme, milhares de vidas preciosas, especialmente pessoas mais idosas. Quantos tios, quantos avós, quantos bisavós, que perda inestimável. Que tristeza. Mas uma enorme recessão econômica também se instalou em nosso país, especialmente em nossa cidade. As nações e as lideranças estão estremecidas, abaladas, perdidas, confusas. Questionadíssimas. E nós estamos dentro de nós, não dá para esconder. É indisfarçável, está na cara da gente, ainda que com máscara. Nós estamos cercados de dúvidas, incertezas, nos sentindo ameaçados, preocupados. Por que não? Vamos ser sinceros, com medo. Não tem sido fácil para ninguém. Mas e Deus? E se nós pudéssemos ver Deus agora? Como Ele está agora mesmo? Será que Deus está inseguro? Será que Deus está correndo para lá e para cá? Será que Deus está reunindo toda hora os seus anjos e fazendo mil reuniões, como nós fizemos aqui no começo dessa pandemia? A gente estava assim, o que nós vamos fazer? Reunião, reunião, reunião. Será que Deus também ficou assim, pego de surpresa e perdeu o controle? A mensagem central do livro de Apocalipse, que nós estamos lendo há duas semanas, é mostrar para a igreja, uma igreja que também estava enfrentando um momento tenebroso, há uma semelhança incrível entre a época em que esse livro foi escrito e a época que nós estamos vivendo. A igreja naquela época, os crentes, nós, gente como a gente, novo plano de leitura, não é? Gente como a gente que estava sendo perseguido, claro que eles estavam também preocupados, claro que tinha gente chorando, claro que eles estavam sofrendo perdas, tinha gente sendo espoliado dos seus bens, muitos sendo mortos, perseguidos. Não era fácil, não era vírus, mas era Roma, que odiava a igreja e queria matar a igreja. Hoje não mudou nada, há uma força tenebrosa querendo intimidar a igreja, matar a igreja, parar a igreja, mas não vai conseguir. Sabe, querido, a mensagem do livro de Apocalipse é para esta igreja que estava sendo tão perseguida, a mensagem central de um livro que você considera misterioso, mas é tão simples, basta não tentar entender e interpretar todas as figuras. Se você mergulhar em Apocalipse querendo saber quantos chifres, que cor, como é que é, você vai se perder. Olhe o geral e você vai ver que a mensagem desse livro é: Deus está no trono. Deus está no trono, Ele reina. Deus nunca é pego de surpresa, nunca. Ele tem a história nas suas mãos. Eu vou repetir para você. Ele está escrevendo este dia. Ele começa a escrever agora o mês de setembro, exatamente como ele planejou. Não é, a questão não está aqui na mesa, é se Deus sabe o que está fazendo. A questão é se você sabe o que Deus quer fazer através da sua vida, na história que ele já definiu. O problema não está com Deus, o problema está em nós. Se nós entendemos o que Deus está falando, nada acontece por acaso, meus irmãos. Anota isso no fundo do seu coração. Nada acontece por acaso. Deus é um Deus Senhor, soberano. Ele está sentado no trono. Ele governa a terra com amor, com amor. Tudo que Deus faz é movido por amor. Deus governa com sabedoria. Ele sabe o que está fazendo. E Deus governa com propósito. Ele tem um objetivo lá na frente. Eu vou dizer de novo, o Deus que você veio aqui adorar, o Deus que você está adorando na sua casa, o Deus que você confessa, governa, reina, dirige tudo o nosso planeta com amor, dirige o nosso planeta com sabedoria e com propósito. Tudo está nas mãos de Deus. Não importa quão horríveis, quão terríveis sejam as forças do mal. Escute o que eu vou te dizer. Tem crente ficando pequenininho porque vê o mal crescendo. Estava previsto, o mal tinha que levantar. Mas quando o mal levanta, é para levar um pisão na cabeça. Quando você está andando no campo, o que você prefere? Você prefere andar no campo com uma baita cascavel, cheia de veneno, totalmente mortífero? Você é uma distância que não tem como correr para uma vacina. Você prefere andar por aquele campo não vendo a serpente ou andando no campo já perceber ela lá? Qual você prefere? Olha, desculpe, eu não sou muito chegado à cobra, não é? Se você gosta, eu deixo todas para você. Mas deixa eu dizer para você uma coisa. Eu prefiro ver a cobra. Porque se eu ver, eu já sei. Ah, lá, ó, está revelada. Sabe, Deus está revelando o mal. Deus está mostrando quem é, quem não é. Sabe por quê? Porque vem uma paulada na cabeça dele aí. Está chegando o fim do mal. Está chegando o fim das trevas. Está chegando o fim das tramas. Está chegando o fim das maldições. Jesus está voltando. Não importa quão terríveis pareçam ser as forças do mal, não podem contra o poder de Deus. Não vão vencer a igreja, porque Deus está governando o universo a partir do seu trono. E eu quero que você abra a sua Bíblia para nós lermos de uma maneira assim, uau, eu estou orando agora que a venda, que a distração, sabe, eu estou orando agora para que o bloqueio, a cegueira, eu estou orando agora para que o desinteresse caia em nome de Jesus e que os seus olhos se abram para entender mistérios, que sua mente se abra para compreender o mundo espiritual. Esse é o nosso tema no mês de setembro inteiro, o sobrenatural, sobrenatural. E vamos começar domingo que vem com o mundo espiritual. Nós precisamos entender o mundo espiritual, se queremos entender Deus e o propósito dele para nós. Abra a sua Bíblia no texto que talvez ganhe destaque na leitura do livro de Apocalipse. Eu tenho certeza que você que leu se emocionou ao passar por esse capítulo. Porque é a visão que João teve do céu. Do céu. Você nunca vai saber andar na terra de maneira correta e sábia se você não entende o céu primeiro. Você nunca vai conseguir andar em caminhos certos, sábios e de maneira confiante e altaneira se você não sabe o que está acontecendo no céu. Abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 4. E nós vamos ler os 11 preciosíssimos versículos de Apocalipse capítulo 4. São como mel na nossa boca. Iluminam os nossos olhos. Dão sabedoria ao mais simples. Prepara a gente para viver. Garante a gente em paz para morrer. Que texto extraordinário. Vamos ler juntos. Você pode estar sentado, tudo bem. Mas por dentro... Por dentro, na atitude de maior honra a esse que está no trono. Assim diz a palavra de Deus. Depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Não é isso uma coisa que, não é isso algo que você desejaria muito saber? O que vai acontecer? Qual é o fim? Eu estou certo? Essa vida que eu escolhi de crente, tem sabedoria nisso? Foi misericórdia? Foi Deus que me atraiu? Isso é, eu ganhei na loteria desde este momento? Imediatamente me vi tomado pelo Espírito. E diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e ao sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono. Por quê? Por que um arco-íris? Ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, aleluia, e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são 7 espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como um cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, e o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas, dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu és, tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criastes todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Meu Deus do céu. João viu o trono de Deus. Me vi tomado pelo Espírito. Diante de mim estava um trono e nele tinha alguém assentado. Eu não preciso explicar para você que trono significa honra, significa autoridade, significa julgamento. Todos os tronos da terra, do Supremo Tribunal Federal, da coroa britânica, da coroa sueca, da presidência do Japão, do partido chinês, todos os tronos, todos estão debaixo, sob a autoridade, o comando, a jurisdição desse trono celestial. Ele é acima de todos os tronos, todos os tronos. E esta é a essência do livro de Apocalipse. Se você ler o livro de Apocalipse dessa perspectiva, você vai ver que ele está afirmando: calma, não preocupe com circunstâncias, acima disso tem um Deus no trono. E não se preocupe também, porque todos os inimigos, inclusive nesse livro, figurados como besta, anticristo, diabo, serpente, Babilônia, todos serão vencidos e destruídos por Jesus. Ele tem toda a vitória, toda a vitória. E junto com Jesus, sua igreja é também vitoriosa. Todos os crentes são vitoriosos. Mais que isso, são mais que vencedores por meio de Jesus. João viu que Deus glorioso estava sentado no seu trono. Ele nem consegue expressar com palavras. Entenda, por favor, João está vendo algo que ele tem que agora botar no papel. E ele fica procurando como eu vou explicar Deus para as pessoas. Como eu vou explicar o imenso, o inexplicável, o maravilhoso, o espetacular? Como eu vou explicar algo tão glorioso? A única coisa que eu consigo imaginar é um diamante, um brilho, uma transparência, uma riqueza, uma glória como de pedras preciosas. É por isso que ele fala assim. Porque João está vendo beleza. João está vendo abundância de luz. João está vendo que Deus é luz. João está vendo a santidade de Deus. Sabe, irmãos, para uma igreja que estava sofrendo, uma igreja que estava apanhando, uma igreja que estava penando, não é? Que visão consoladora, que visão maravilhosa. E ele fala sobre duas características que são para nós fundamentais quando ele vê o trono. E a primeira característica é que ele diz que diante do trono ele não só era muito brilhante, mas ele conseguia ver que em cima dele tinha um arco-íris. Apesar da figura do arco-íris estar sendo pessimamente usada nos últimos 10, 20 anos, sendo tomada das páginas da Bíblia para blasfemar contra Deus. Você sabe o que o arco-íris significa? Você sabe o que o arco-íris significa? Todos os dias, depois de uma grande chuva, dependendo da luz, um arco-íris se forma. E Deus diz: todas as vezes que você vir um arco-íris, lembre-se do quê? Da aliança, de uma promessa que eu fiz. Que promessa? Uma promessa de graça e misericórdia para com o homem. Porque quando veio o dilúvio, em Gênesis capítulo 6, terrível, toda a humanidade recebeu um duro juízo de Deus. Quando Noé sai da arca, no capítulo 9, Deus faz um arco-íris lindo aparecer e fala: olha para lá, Noé, olha para o arco-íris. Eu prometo que eu nunca mais destruirei os seres vivos como eu destruí agora. não sem dar a eles uma chance de salvação. E olha que Deus deu, porque ele ofereceu a arca. Mas Deus disse, a partir de agora, até o fim do mundo, sempre o arco-íris aparecerá para dizer, eu sou um Deus de perdão. O trono de Deus é chamado trono da graça. E é lógico que João viu em primeiro lugar o trono da graça, porque é assim que Deus se aproxima de nós. Deus é o Deus de toda a graça. E ele está dizendo para todos nós, e ele está dizendo para o Brasil, e ele está dizendo para todos, arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Mas, por favor, veja agora a segunda marca desse trono. Veja a segunda marca desse trono. Diz no verso 5, depois que ele tinha um arco-íris sobre a cabeça, mas do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. E diante dele havia tochas de fogo. Irmãos, Deus é um Deus de graça e misericórdia. O seu trono está firmado em amor. Mas Deus não nega quem ele é. Ele é um Deus justo também. E ele punirá o pecado e o pecador. Só que ele promete, sempre eu darei a chance primeiro. O arco-íris vem antes do relâmpago. O arco-íris vem antes do trovão. A graça sempre vem antes do juízo. Mas isso não quer dizer, como muitos pensam, que o trono de Deus é um trono só de arco-íris. É um trono também de fogo, de relâmpago, de juízo. Sabe, querido, escute o que eu vou te dizer. Eu não creio, como alguns pensam, que esta pandemia é um juízo de Deus. Para mim, não é um juízo. Mas, para mim, é uma oferta de misericórdia. Não é uma das taças de juízo que você leu lá no Apocalipse, porque quando a taça vier, meu amigo, e vai chegar. Mas antes das taças de juízo serem derramadas, o que Deus mandou o anjo fazer? Tocar trombetas, avisando, alertando. Nós vivemos numa época em que uma trombeta enorme foi tocada. E essa trombeta está dizendo para nós, um dia todos comparecerão diante de Deus, desse trono. É um trono de graça e de misericórdia. Quem se chegou nesse trono carregando Jesus no seu coração, selado como um salvo, chegará no trono como sempre chegou, cada manhã de oração, cada dia, para receber graça, amor, alegria, para receber recompensa e galardão. Mas quem se chegar diante desse trono de mão vazia, de coração vazia, incrédulo, que viveu a vida inteira rejeitando Deus, pecando contra Deus, abusando do amor de Deus, abusando da paciência de Deus, virá trovões, raios e fogo. É um trono de juízo também. Deus que está no trono é misericordioso, mas ele é justo. Ah, mas ele nunca fez isso, pergunta para os moradores de Sodoma e Gomorra. Pergunte para os moradores do Egito, quando vieram 10 pragas sobre eles, pergunte sobre os granizos, sobre os piolhos, sobre a água virando sangue, pergunta para eles. Pergunta para Israel, quando a Babilônia invadiu, o próprio povo de Deus, que foi adorar ídolos, e matar seus bebês como oferendas para Moloque, pergunta, Deus foi paciente? Deus alertou? Profetas foram levantados como trovões, como porta-vozes, como trombetas, quer dizer? Profetas eram trombetas? Pergunta para Isaías, quanto ele avisou? Pergunta para Jeremias, o que ele teve que fazer para tentar chamar a atenção do povo? Pergunte para Oséias o que custou para ele, pergunte para Joel. Todos foram avisados, mas a Babilônia veio. Alguns foram poupados, a maioria. Fome, fio da espada, e doenças. Sabe, o trono de Deus não é um trono, não é uma fotografia, não é um quadro. Não é um quadro que está aí no museu. Não é um trono parado. O trono de Deus é um trono dinâmico. Dele saem respostas de orações. Ah, quem orou essa semana já está abençoado. Quantas curas, quantas bênçãos. Quanta gente já está sendo abençoada, porque o trono está toda hora trabalhando. Chega pedido no trono e sai despacho. Não se compara com Amazon, com nada disso. Quem acompanhou as lives de manhã viu o que, que esse chat fez. E percebeu, Rodrigo falou isso, que Deus é esse. Eu não consigo ver tantos pedidos. E isso aqui é só alguns, imagina todos os moradores. O trono de Deus não está parado. Ele está ouvindo as orações, recolhendo as orações. O trono de Deus está derramando bênçãos para aqueles que buscam, para aqueles que amam, para aqueles que confiam no Senhor. Mas o trono de Deus também tem um cálice que está se enchendo com a ira de Deus. Também tem um cálice que está contando os pecados. Também tem livros que estão anotando o que é oculto e um dia será revelado. Está sendo anotado aquilo que foi descrido, aquilo que foi blasfemado, aquilo que foi morto, aquilo que foi recusado. Ninguém escapará do trono de Deus. Mas o texto diz ainda, no verso 6, diz ainda que o trono de Deus é claro como um cristal. Sabe, essa clareza aqui fala de purificação. O trono de Deus é um trono de arco-íris, é um trono de salvação. Deus está dizendo assim: venha, prostra diante de mim, se arrepende, eu te dou vida eterna, você passa a ser meu filho. Não quer, pois dele sairá juízo. Mas saiba de uma coisa, terceiro lugar, é um trono de transparência. Para se chegar diante do trono de Deus, tem que estar limpo. Não há sujeira lá diante do trono de Deus. Não há corrupção. Tudo lá é limpo e puro, porque quem está sentado lá é santo. No céu não vai entrar nada contaminado, meus irmãos. Deus não tolera o mal. Embora Deus ame a todos, Ele não ama tudo. Há coisas que Ele abomina. E eu termino falando de três momentos extraordinários deste livro. A partir agora, daqui para frente, depois da gente entender esse trono, você agora vê que não só Deus está no trono, mas tem gente ali na frente do trono, tem vida. E a primeira coisa que aparece no trono, no verso 4, é que ao redor do trono havia 24 tronos, e assentados nesses tronos, 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e tinham na cabeça coroas de ouro. O que são esses 24 anciãos? É o povo de Deus. Esses 24 anciãos representam os crentes de todas as épocas, do Velho Testamento e do Novo Testamento, o povo fiel, apaixonado, servo, crente em Deus. Sabe, queridos, escute uma coisa. Deus não tem apenas salvação para mim. Não é só céu que Ele tem para você, não é só perdão dos seus pecados. Deus tem para você reinar com Ele no céu. Deus tem para você lugar de autoridade. Deus tem para você uma posição de assistente no julgamento das nações. Apocalipse capítulo 3, verso 20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Você cansou de ouvir essa mensagem? Se alguém ouvir a minha voz, você, eu, e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Ao vencedor darei o direito de quê? Quem ouvir a voz e abrir o coração para mim e eu sentar no trono do seu coração. Há muitas pessoas que abrem a porta para Jesus. Há muitas pessoas, sim, que se convertem, mas põe Jesus no banco do carona. Põe Jesus, como nós estamos estudando nas UAS essa semana, naquele chãozinho ali, mas o eu continua no trono. Ele diz aqui: se você abrir a porta e me der o trono do seu coração, esse tronozinho aí, do seu coração, em troca, depois eu te darei o meu trono e você vai sentar comigo lá. Ao vencedor, ao que abrir a porta para mim, darei o direito de assentar comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por isso foi que Pedro disse: nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Nunca cometa a burrice, nunca cometa a idiotice de desprezar um povo de Deus. Nunca faça besteira de chamar crente de povinho, de zombar desse povo, porque os verdadeiros crentes vão estar no trono um dia e vão julgar o mundo. E vão julgar o mundo. Nunca aceite você mesmo ser diminuído, porque você é crente em Jesus Cristo. Você é filho de Deus, e filho de Deus é rei, é príncipe. Você é reino. Sabe quem você é aos olhos de Deus? Rei, príncipe. Por isso é que ele diz que nós somos uma nação de reinos e sacerdotes. Se você não entende isso, se você não compreende isso, você nunca vai atingir que os verdadeiros e consagrados crentes se assentarão no trono para reinar com o Senhor. Não importa as circunstâncias, não importa o tamanho da crise, a igreja é mais que vencedora. Os 24 anciãos estarão lá, vestidos de branco, usando coroas. Roupas brancas fala, tudo perdoado, claro. Coroas falam de uma posição de honra, de autoridade, de prestígio. Você vai ter que escolher: você quer prestígio na terra ou você quer prestígio no céu? Você quer ser considerada a lindona, a gostosona, a maravilhosa? Você quer ser invejado pelo seu carrinho, pelo troninho que você senta de couro? Ou você quer prestígio no céu? Muitas vezes você vai ter que decidir entre um e outro. E eu te dou uma visão muito extraordinária para você poder tomar suas decisões. A segunda visão que esse texto mostra para nós não é só dos 24, não são só dos crentes, mas fala de quatro seres viventes. Versos 6 a 8, no centro, ao redor do trono, havia quatro seres viventes. Você viu cara de leão, cara de boi, rosto de homem, e o outro parecia uma águia. Cada um deles, não é? Cada um deles estava cheio de olhos e tal. E dia e noite, estes seres, eles repetem sem cessar: santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que há e há de vir. Você não está com vontade de falar o que eles falaram, não? Você não está com vontade, não? Meu Deus, eu estou louco para falar isso. Então repete comigo: santo, santo, santo. Eu vou falar e você repete: santo, santo, santo. Santo, santo, santo. É o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. É o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Que era, que é, e que há de vir. Meu irmão, você entende isso? Você entende isso? Sabe, claro que há muitas interpretações. Que são esses quatro seres viventes tão interessantes, tão diferentes, representando leão, pássaro, homem, não é? Boi, não é? Alguns dizem, eu acho super legal essa ideia, de que são representantes de toda a natureza, ou seja, a natureza, na sua diversidade, na sua riqueza, na sua multiplicidade, desde o homem até um pássaro, toda a natureza. E isso confirma a palavra de Deus, que os céus proclamam a glória de Deus, pois um dia diante do trono, caracterizando, mostrando ali a natureza e tudo que Deus criou, prostrado, adorando o Senhor. Mas outros acham que podem ser anjos seres angelicais, querubins poderosos, anjos de uma ordem superior, não é? E a canção deles é essa: Santo, Santo, Santo. Quando Isaías lá no capítulo 6 fala da visão do trono, ele diz que viu querubins voando e declarando exatamente a mesma frase. Por isso alguns dizem, eu acho que são anjos. Não importa, não importa. O que eles estão declarando lá é a santidade de Deus, ele é santo. O que eles estão dizendo lá três vezes é que a sua santidade é plena. O nosso Deus é santo, santo, santo. Eles também estão declarando a onipotência de Deus. Deus é todo poderoso. As pessoas para quem ele escreveu o livro de Apocalipse estavam sob ameaça de morte. As pessoas estavam pensando em o futuro. Como hoje você está pensando, e eu quero te declarar, o seu Deus não é apenas santo, ele não é só puro e bonzinho e limpinho, ele é o Todo-Poderoso. Nada é impossível para Deus, nada é impossível para Deus. Se ele tiver que mandar um corvo trazer carne na boca, um urubu que ama a carne, pegar a carne e botar na sua mesa, como fez com Elias, ele faz para você. Nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Eterno. Ele é eterno, é aquele que era, que é e há de vir. Pode se levantar Império Babilônico, já passou. Pode se levantar Império Chinês, vai passar. Mas só não passará a palavra de Deus e os remidos que creem nesta palavra. Só nós permaneceremos. Os reinos passam, o tempo passa, as eras passam, mas a palavra de Deus não passa. Você confia nela? Você confia nela? Por último, no verso 11, ao verso do 9 ao 11, diz o texto que toda vez que os seres viventes, esses quatro, com caras diferentes, davam honra, glória e graças àquele que está sentado no trono, os 24 anciãos, ou seja, a igreja se prostrava diante dele e o adoravam, lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber toda a honra. Não é só a criação que louva a Deus, não. Os salvos, a igreja, os que são do Senhor estarão diante do trono para adorá-lo para sempre. Se você é crente, escute uma coisa que eu vou te dizer. A começar do dia que você se converteu, você só adora a Deus. Quem é crente mesmo, a gente sabe que é, porque ele é um adorador. Porque ele ama cultuar a Deus. Ele ama celebrar. Ele ama o período de louvor. Quem é crente mesmo, vou dizer, não chega depois do louvor. Quem é crente mesmo, não tem coragem de ficar ouvindo porcaria de rádio, põe louvor. Sabe por quê? Porque a alma dele quer louvor, pede louvor. Ele é um adorador. Sabe? Escute o que eu vou te dizer. Os deuses deste mundo, os valores deste mundo querem a sua adoração. O dinheiro, os ídolos e muitos altares do ego, da autogratificação, do imediatismo, do prato de lentilhas, quer a sua adoração. Não se curve diante deles. Nunca. Não importa se vier pandemia, não importa se te lançarem numa masmorra. Paulo foi lançado numa masmorra e à meia-noite está fazendo o quê? Adorando. Nem que te coloquem num CTI entubado. Não pare de adorar. Sabe, nossos irmãos estão aqui, ó, como fundamento da igreja, os heróis da fé, eles preferiram morrer queimados, comidos por cachorros, torturados, do do que se curvar diante de Roma e daqueles imperadores que diziam: eu sou Deus, me adore. Tem ego de governantes, tem ego de youtubers, tem ego de atletas, de, eu vou fazer até cara feia, ídolos. Eu não acredito que isso aí é seu ídolo. Um ídolo seminu, uma ídolo plastificada. Isso é seu ídolo? É isso que você segue? É isso que você copia? É esse ídolo que você adora? Eu adoro fulana. Nessas suas palavras, adora só a Deus. O mundo quer que você os adore, mas quem é do Senhor, João viu, ele viu lá na frente. Sabe, o verdadeiro cristão não se dobra diante de outros deuses, porque Deus é o único objeto da sua adoração. Quando alguém jejua, como nós estávamos jejuando, e talvez você não jejuou, nós estamos dizendo: eu deixo de comer o pão da terra para comer o pão do céu. Minha fome é de Deus, meu alvo é Deus. Sabe, a igreja se prostra diante daquele que está diante do seu. Como aquela igreja adorava? Como? Me explica aqui a visão do trono. Primeira coisa, diz que eles se prostravam. Eles se prostravam. Sabe, onde há adoração, tem um genuíno curvar diante de Deus. Onde tem adoração, a gente se curva. Nenhum homem consegue chegar diante de Deus, ou mulher, de peito estufado. Ninguém consegue chegar diante de Deus cheio de arrogância, dizendo: eu sou tal. Quem adora, põe a cara no chão. A presença de Deus estava tão forte aqui de manhã, essas madrugadas, frio, que quem estava aqui botava a cara no banco aqui e ficava orando de cara no chão. Alguns pastores que vieram, a gente tinha que prostrar. Se você tem dificuldade de se prostrar diante de Deus e de se humilhar, tem coisa errada no seu coração. A igreja depositava suas coroas diante dele. Diz o texto que os 24 anciãos tiravam sua coroa. O que significa isso? Sinal de total submissão. Nenhum adorador chega diante de Deus com qualquer direito. O que eu ganhei foi pela graça. Eu devolvo para Deus tudo que eu recebi, porque tudo foi graça. Meu casamento foi graça. Não ter caído em adultério foi graça. Chegar foi graça. Minha empresa foi graça. Um bom nome é graça, não é você que merece. Eu não tenho nada, eu tiro e coloco. O que foi que eu recebi de louvor ou de elogio, ou uma obra que eu tenha feito, um pastorado que eu exerci, foi glória a Deus. E eu vou chegar e dizer: Senhor, a glória é do Senhor. Você reconhece que tudo que você tem vem de Deus? E a igreja não só faz isso, não só se curva, não só deposita suas coroas, mas ela libera palavras, palavras de adoração. Verso 11 diz: tu, Senhor e Deus nosso, é digno de receber a glória, a honra e o poder. Ele é digno de receber, ele é digno de receber. Ah, irmão, que está sentado no trono é o Criador de todas as coisas. Você não é uma obra do acaso, você foi planejado por Deus, foi gerado pela vontade de Deus e para viver 2020. Deus te colocou aqui porque Ele tem um plano para você em 2020. Você é aquele povo único da história que enfrentou uma pandemia como essa, onde 200 e poucas nações fecharam tudo. Nunca houve isso antes e nunca haverá. Deus está falando: você está preparado, eu escolhi você. Ele cuidou de você desde o seu nascimento. Ele salvou você, encheu você do Espírito Santo e colocou você no reino da luz. Você entende isso? Então, do que você está reclamando? Com o que você está preocupado? A ponto de você parar de servi-lo e parar de adorá-lo? Tem gente dizendo: eu vou abandonar a Deus. Eu digo: vai com Deus. porque não entendeu nada, não tem visão. Se você sabe quem Deus é, se você reconhece quem Ele é, você vai dizer: eu vou servi-lo, honrá-lo e adorá-lo, vou dar minha vida, meus bens, tudo que eu tenho para Ele, aqui, e quando eu chegar lá ainda vou tirar as coroas. O mesmo Deus que criou tudo o que você vê, sustenta tudo e está conduzindo o mundo, a história e a igreja para o final em breve. Pois então, nós temos que fazer uma coisa aqui agora. Nós temos que fazer uma coisa aqui. Por isso que eu falei com a Noemi ontem. Falei: ó, eu preciso mudar o final do culto. O que que vai, pastor? Nós vamos fazer um ensaio lá. Então nós vamos fazer um ensaio. Nós vamos ensaiar a nossa participação em Apocalipse 4. Agora mesmo, como em breve, muito em breve, que a trombeta está tocando, o aviso está aí, nós vamos estar diante do trono, nós nos prostraremos lá, colocaremos nossas coroas e o glorificaremos. Isso vai acontecer? Então, vamos começar agora. Eu quero terminar esse culto, sabe? E eu vou dizer para você, talvez terminando uma fase muito mais dura, porque Belo Horizonte flexibilizou, porque ontem a Praça da Liberdade estava lotada, a Praça da Assembleia estava lotada, porque as academias vão voltar, o pastor Léo está maluco de alegria, não é? Pastor Rodrigo está até babando aí, não é? Vai poder pegar ferro. Esse povo está todo feliz. Eu também estou e você também está. Está passando, mas deixa eu dizer, as lições não podem passar. As mudanças não podem passar. E nem que seja no último dia, você tem que consagrar sua vida. Você tem que sentir o impacto dessa trombeta que Deus está trocando. Você tem que ouvir o aviso dele e dizer: eu sou do Senhor para sempre, não negocio minha consagração. Vamos ficar de pé e nós vamos cantar esta canção: ao que é digno, ao que é adorado, a visão do trono, a adoração ao Cordeiro. Nós vamos adorá-lo, nós vamos adorá-lo, nós vamos adorá-lo. Eu não vou nem sair, eu vou estar aqui na banda hoje, eu vou ficar cantando aqui com eles. Azar é seu se minha voz é feia, mas eu vou cantar com o Gui aqui, eu vou cantar com o João, eu vou cantar com a Noemi, eu vou adorar o Senhor. Por quê? Porque eu quero estar afiado para Apocalipse capítulo 4. Consagra a sua vida a Jesus, consagra a sua vida a Jesus, consagra a sua vida. Antes dela começar, puxa essa câmera aqui para mim, por favor. Puxa essa câmera aqui para mim. Você é doido de não ser crente? Você é maluco de não falar para sua família para ser crente com você? Você é doido de não ser de igreja nenhuma? De trocar Deus por um clube, por uma praça, para levar um cachorrinho para fazer cocô domingo de manhã? Você tem certeza que você não prefere ser um adorador de Deus? Entra, vem conosco, entrega a sua vida a Jesus. Vai aparecer aí um lugar para você colocar o seu nome. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, coloque o seu nome aí que um pastor vai te procurar. Alguém vai atrás de você, mas entregue a sua vida a Jesus. E vocês todos que já entregaram a vida a Cristo, você tem que aprender a viver como um adorador. Um adorador não reclama, um adorador não tem medo, um adorador sabe que Deus está no trono, um adorador é santo, veste roupas brancas, larga o pecado, um adorador é inflamado, um adorador se curva, um adorador serve a Deus com alegria, se esforça por Ele, um adorador ama porque foi amado primeiro. Ame ao Senhor e demonstre isso cantando do fundo do seu coração. Não é uma canção, não é uma canção, é uma expressão poderosa de adoração. É você entrar agora na sala do trono e colocar a cara no chão diante de Deus e adorá-lo. Então vamos cantar uma das canções mais lindas da história, do pastor Cirilo, ao que está sentado no trono. Poderoso Deus, poderoso Deus, levante as suas mãos onde você está e adore, adore de forma extravagante, barulhenta, intensa, emotiva, com lágrimas, com gritos, com joelho no chão. Adore o Cordeiro que se assenta no trono.